gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Calvoso Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender mais sobre a cultura dos diversos países do mundo através do patrimônio cultural e material gastronômico. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes?
Na semana passada, falamos sobre os pratos do México e da França, cujas culinárias estão incluídas na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. E no programa de hoje, continuamos o bate-papo sobre o tema e vamos conhecer a cultura gastronômica do Japão e da Coreia do Sul. A cozinha tradicional do Japão, conhecida como washoku em japonês, foi adicionada à lista do Patrimônio Cultural e Material da Unesco em dezembro do ano passado.
Em seu site, a Unesco observa que washoku é uma prática social com base em um conjunto de habilidades práticas, tradições, conhecimentos, saberes e fazeres ligados à produção, transformação, preparação e consumo de alimentos. Este elemento do patrimônio cultural está ligado a um princípio essencial do respeito pela natureza, que está intimamente relacionado ao uso sustentável dos recursos naturais. Como podemos ver, Rosana, no Japão, a preservação das culturas tradicionais também está ligada à preservação dos recursos naturais. Por isso, preservar as culturas das populações tradicionais é uma forma de celebrar a boa relação com a natureza. Não é isso, Rosana?
É isso sim. O washoku é uma cultura que simboliza o Japão. Sua culinária prioriza a sazonalidade dos ingredientes e a beleza do arranjo dos alimentos e utensílios de mesa. Inspiradas na riqueza da natureza e das quatro estações distintas com o clima em geral temperado.
A culinária japonesa desenvolveu-se ao longo dos séculos como resultado de muitas mudanças políticas e sociais no Japão. O termo da cozinha japonesa, Nihon Ryori, ou Washoku, significa a comida japonesa tradicional, semelhante àquela existente antes do final do Sakoku, ou seja, em 1868. Sakoku, para quem não sabe, é o período histórico de isolamento do Japão do resto do mundo. Em um sentido mais amplo, pode incluir alimentos cujos ingredientes ou métodos de preparo foram posteriormente introduzidos do exterior, mas que foram desenvolvidos por japoneses de forma diferente, ou seja, eles se popularizaram no Japão, como acontece em muitos outros lugares. Quer ver um exemplo? Tempurá. O tempurá foi introduzido pela Igreja Católica no Japão. Havia uma época do ano em que se celebravam as têmporas católicas. Eram festas, né, tradicionais da igreja. Nessas festas servia-se uma espécie de bolinho frito, feito com farinha de trigo misturada com água e verduras, como cebola e cenoura.
A cozinha japonesa é conhecida por dar importância à sazonalidade dos alimentos e à qualidade dos ingredientes. O Japão é um país de florestas belas, cercado pelo mar por todos os lados. Por isso, a tradicional cultura alimentar dos japoneses, conhecida como washoku, foi desenvolvida graças a essas pensões da riqueza natural. Além disso, a contínua busca dos cozinheiros pela perfeição também contribuiu para a evolução da cozinha japonesa, que hoje é altamente apreciada em todo o mundo.
Antes e depois de cada refeição, os japoneses costumam expressar sua gratidão à natureza com frases como itadakimasu, que significa estou recebendo algo especial, ou gochisousama, obrigado por preparar essa refeição. O ato de compartilhar o sentimento de gratidão à natureza enquanto come é algo que os japoneses fazem regularmente, seja durante eventos anuais, ocasiões cerimoniais ou em outros ritos de passagem. Famílias e comunidades fortalecem seus laços por meio desse ato em cada uma dessas ocasiões.
Como o Japão é uma nação insular, seu povo consome muitos frutos do mar, além de peixe e outros produtos marinhos, como algas. Mesmo não sendo conhecido como um país que come muita carne, poucos japoneses se consideram vegetarianos. Carne e aves são comumente inseridos na culinária do cotidiano.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui com você.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. É uma grande alegria nos reunirmos neste espaço para compartilhar informações sobre os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
O nosso bate-papo de hoje é as delícias incluídas na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. No bloco anterior do programa, apresentamos a história da culinária japonesa. A seguir, vamos conhecer os hábitos alimentares dos japoneses.
A culinária tradicional japonesa é dominada pelo arroz branco e poucas refeições seriam completas sem ele. Qualquer outro prato servido durante uma refeição, como peixe, carne, legumes, conservas, é considerado como um acompanhamento, conhecido como ozaku no japonês. Como o Japão é uma nação insular, seu povo consome muitos frutos do mar. Além de peixe e outros produtos marinhos, como algas, por exemplo. Mesmo não sendo conhecido como um país que come muita carne, poucos japoneses se consideram vegetarianos. Carne e galinha são comumente inseridos na culinária do cotidiano.
O macarrão originário da China também é uma parte essencial da culinária japonesa. Existem dois tipos tradicionais de macarrão, o soba e o udon. Feito de farinha de trigo sarraceno, o soba é um macarrão fino e escuro. E o udon, por sua vez, é feito de trigo branco, sendo mais grosso. Ambos são normalmente servidos com o caldo de peixe aromatizado, com soja junto de vários vegetais.
A arrumação tradicional da mesa japonesa tem variado consideravelmente nos últimos séculos, dependendo principalmente do tipo de mesa de uma dada era. Antes do século XIX, pequenas mesas individuais ou bandejas planas utilizadas no chão eram arrumadas antes de cada refeição. Eu sei que hoje lá, Rosana, eles comem em cima de uma mesinha chamada kotatsu. O kotatsu é uma mesa bem baixinha em que você coloca as pernas debaixo, mas cruzadas, sentado no chão. E embaixo do kotatsu tem um aquecedor que também serve para aquecer suas pernas na época do frio. Mesas baixas, maiores, que acomodavam famílias inteiras, começaram a se tornar mais populares no século XX, aliás, no começo do século XX. Mas esse estilo deu lugar ao estilo ocidental, de mesas e cadeiras de jantar, no final do século XX.
A arrumação tradicional da mesa é a seguinte. Tipicamente, 5 bacias e pratos são colocados antes do jantar. Na ponta, são colocadas a tigela de arroz à esquerda e a de sopa à direita. Atrás destas ficam 3 pratos planos que seguram os 3 acompanhamentos. Um à extrema esquerda, onde pode-se servir um prato fermentado, e uma à extrema direita, no qual pode-se servir um prato assado, e um no centro, no qual pode-se servir vegetais cozidos.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Olá, caros ouvintes. Você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao.
Eu sou Braulio Calvoso Silva.
No bloco anterior do programa, falamos sobre algumas especialidades da comida japonesa. A seguir, vamos conhecer a cozinha da Coreia. A culinária coreana é muito rica em sabores. Doce, azedo, amargo e picante. As conservas de verduras como acelga, nabo, rabanete, pepinos são muito conhecidas pelo mundo. Os coreanos gostam de consumir carnes, frutos do mar, peixes e legumes. Os temperos como pimenta fresca, pimenta em pó, shoyu, açúcar, mel, gengibre e alho são os mais usados na cozinha.
A culinária coreana é muito saudável. Não importa qual seja o prato principal, sempre há vários acompanhamentos. Há restaurantes que servem até 10 acompanhamentos, inclusive vegetais como espinafre, broto de feijão, acelga, nabo e outros.
Entre tantas delícias, o kimchi é uma comida típica coreana e também incluída na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. É uma comida fermentada com sabor picante. Existem mais de 100 tipos de kimchi, considerado o principal prato dos coreanos para acompanhar o arroz.
O kimchi, principalmente, é muitas vezes considerado como a base da alimentação dos coreanos, podendo ser consumido nas 3 refeições diárias. Falando da história da comida, o kimchi foi criado depois que as pessoas começaram a agricultura e a produção de grãos. Devido às dificuldades em preservar os vegetais, os coreanos inventaram um método de conservar os legumes em sal, misturando-os com o molho de soja, feijão ou especiarias. Esta é a origem do kimchi.
O preparo do kimchi passa pelo processo de fermentação, através do qual os legumes adquirem mais de 200 tipos de bactérias de ácido láctico saudáveis. O kimchi pode ter uma grande variedade de sabores, aromas e texturas, dependendo do grau de fermentação. Quando veem o prato pela primeira vez, muitos estrangeiros nem querem chegar perto por causa do cheiro forte, mas depois de comer algumas vezes, é um prato que agrada bastante.
Na primavera, verão e outono, kimchi é feita com os legumes disponíveis em cada época, como rabanete, repolho, pepino e alho poró. Apesar do rabanete e do repolho serem os ingredientes principais de kimchi, há vários outros, como pimenta, cebolinha, alho, gengibre. O peixe salgado também é usado no kimchi. O kimchi com repolho inteiro é o mais comum hoje.
E além disso, os coreanos também têm uma tradição de fazer kimchi no inverno, antes de existirem aparelhos para conservação de alimentos na Coreia, a comida tinha que ser preparada para estar disponível durante os longos meses de inverno, quando era muito difícil conseguir vegetais frescos. Nessa época, os vizinhos preparavam juntos grandes quantidades de kimchi e guardavam em recipientes de barro que eram enterrados de forma a não congelarem e poderem ser utilizados a qualquer momento durante o inverno.
Já foi comprovado que o kimchi traz vários benefícios à saúde. Pode prevenir pressão alta, melhorar os índices de colesterol do organismo e facilitar a perda de peso, além de reforçar a imunidade do corpo. Hoje em dia, os benefícios estão sendo reconhecidos no mundo todo. Esse acompanhamento apimentado é mesmo uma atração e nunca falta em uma refeição coreana típica.
E a seguir vamos aprender a fazer o kimchi. Primeiro, anote os ingredientes necessários para o prato. São 2 acelgas, 2 nabos, 1 maço de cebolinha, pimenta em pó, sal e açúcar.
Vamos ver o modo de preparo. No primeiro dia, espalhe o sal com um pouco de água na acelga cozida e deixe descansar até desidratar. No dia seguinte, quando as acelgas estiverem murchas, lave-as em água para tirar o sal. Rale o nabo e a cenoura. Pique a cebolinha. Misture tudo com pimenta em pó, açúcar e alho. Depois, coloque a mistura intercalada com as folhas de acelga. Deixe descansando em um pote fechado, fora da geladeira, por 8 horas. Depois, guarde o kimchi na geladeira durante 2 ou 3 dias.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Não perca!
Até lá, tchau, tchau!
Tchau, tchau! Zaijian!
Zaijian!